Boa tarde a todas, todos e todes. Boa noite para quem estiver fora do Brasil. Bom dia para quem estiver antes de nós. Então, nós estamos hoje aqui para falar sobre danças da paz. E o que que isso tem a ver com o slow? Um dos princípios do slow é gerar benefícios, gerar o máximo de benefícios para todos os seres humanos e não humanos, né? Um outro princípio, que é o primeiro princípio, é: tome o tempo para um autocuidado, tome o tempo para si. Então, como que nós, vivendo tudo que nós estamos vivendo, somos capazes de manter a paz e a calma diante das situações? Não é nada fácil. Então, por isso, hoje eu estou trazendo uma conversa com a Maria Lala Xé. É uma querida amiga antiga. Ela é uma professora de danças da paz e ela vai estar em Curitiba, ativando um grupo de danças da paz que está ligada ao Instituto Iandeci, que é um dos institutos onde eu faço parte, né? E que tem esse objetivo de trazer para o coletivo o bem viver. Então, tudo isso tem a ver com o slow. Como é que eu faço para que o meu mundo bagunçado interno se pacifique, né? E se beneficie da presença de amigas e amigos em danças de paz. Eu vou apresentar a Maria Lala Axé. Ela tem um Si no meio. Maria Lala Si Axé. E eu tenho uma conexão muito pessoal com isso, porque a minha mãe era Si, Sirene. E o Si, ele tem essa grandeza, né, de ser um prefixo, sufixo, tupi-guarani. Eu vou pedir para Maria nos ensinar um pouco sobre isso, mas para minha mãe significava a mãe de todos.
É isso mesmo.
Então, era uma honra para nós. Primeiramente, como criança, era puxa, mas a minha mãe tem que ser a mãe de todos. Então, aos poucos, eu tive que conviver e tive que reconhecer a amplitude do que significa si. E eu passei a admirar muito a minha mãe, porque ela, tendo isso em seu nome, ela tinha essa, não só a missão, mas ela fazia isso com naturalidade, porque isso fazia parte dela. Nós ficamos muito honradas por ser a filha da Si. Então, a Maria é compositora, coreógrafa, dançarina, cantora, intérprete de símbolos do tarô e tem se dedicado a criar o um repertório inspirado nos ritmos, na mitologia e na religiosidade brasileira, o que resultou em ciclo de danças meditativas. As danças do tarô, a qual eu já tive oportunidade de tomar contato, o Juremar e Iaci Uará, Uaruá, e a Mandala Florestal. Nós vamos pedir para ela contar tudo isso para nós, o que que é cada uma dessas danças. A Maria é mentora de Danças da Paz Universal, certificada pela International Network of Dances of Universal Peace. Então, esse trabalho que ela faz é um trabalho assim muito minucioso com vários grupos no Brasil inteiro, sediada hoje no mundo inteiro, né? Hoje sediada em Rio, né? Acho que você está no Rio.
Estou em Boca do Mato, que é um parque nacional. Estou morando na.
Mas ainda assim, ela é formada pela Ebon Interspiritual Leadership Program. É guia Sufi Ruania International é madrinha de Jurema e membro do International Dance Council. É da Unesco. Ai, Maria, que delícia poder apresentar você nesse nosso programa, que tem assim uma intenção de trazer as pessoas de Curitiba e da região metropolitana para esse espaço slow. Então, seja bem-vinda. E eu já vou te perguntando assim, né? Conta para nós um pouquinho desse si.
Ah, eu queria agradecer muito o convite, muito, muito, muito mesmo. Dizer que eu estou com o meu coração em festa de voltar a Curitiba e de poder estar com os amigos daí, que eu estou morrendo de saudade. Esse tempo de pandemia foi um tempo importante também para a gente entrar em contato com o nosso nobre silêncio, vamos dizer assim, né? E de ficar mais ensimesmado, vamos dizer assim, mas não numa bolha, né? Mas trabalhando e ouvindo as nossas vozes internas para poder harmonizá-las nesse tempo que a gente está vivendo, tão difícil, tão cheio de conflitos, né? Hoje o Lama Santem está dando um retiro aqui no Rio, daqui a pouco eu vou tentar entrar, que é sobre como você estar num mundo tão conflituoso, preservando essa paz interna, né? Ou construindo essa conexão com as suas muitas vozes, para que você possa ser uma paz caminhando no mundo, né? E essa paz não é uma coisa que te é dada, não é uma coisa, como é que eu vou te dizer, sem ação, né? A paz é uma conquista, né? E ela começa na conquista da paz interna, que não é um serviço fácil, né? Mas quando você está em paz por dentro, o seu entorno é pacificado também, né? Ou você fica um pouco mais apta, ou desenvolve a habilidade para poder se relacionar de uma maneira um pouco mais harmoniosa, vamos dizer assim. O que nos tempos de hoje já é muita coisa, né? É a grande mãe brasileira, representa isso, é a mãe de tudo e de todos. Em Tupi-Guarani, tudo aquilo que tem si no nome é mãe, né? E fala de um tempo, do matriarcado primitivo que existiu aqui antes do descobrimento, um tempo bem mais harmonioso do que o patriarcado que se instalou posteriormente e que alijou a história das mulheres no país, né? A gente está vivendo um tempo também onde a gente está vendo no mundo inteiro as mulheres dando um passo à frente e assumindo um protagonismo de preservação do planeta, né? E todas elas num ativismo muito bonito de respeito à diversidade, de trabalhar com a sustentabilidade, de entender que nós e o planeta somos um só corpo. Esse é o nosso corpo território. E tudo que acontece ao planeta ou à Terra nos afeta diretamente. Então, essa ilusão da separatividade que ainda persiste nos dias de hoje, urge acabar. Urge a gente entender que nós somos uma só tribo, a tribo da humanidade. E que se a gente não se entender, nós temos pouco tempo para entender isso. Agora é uma questão que precisa acontecer de uma forma rápida, né? Então, Iaci, a mãe da lua, Quaraci, a mãe dos viventes, Iaciara é a mãe da luz do luar, né? Tataci, a mãe do fogo, e por aí vai, são muitas as Cis, né? Porque a única coisa certa que existia aqui nesse matriarcado primitivo é que tudo tem mãe, sabe? Tudo tem mãe. E mãe nesse conceito que não é uma coisa de gênero, não. Mãe é aquela que cuida. A gente tem pai, né? Eu
Com
conheço muito
certeza.
pais atualmente,
É,
sabe?
não se
São
está
homens
excluindo
cuidadores.
os homens, né, quando se fala disso, porque tem o um aspecto feminino que pertence a todos,
A
né?
todos, exatamente. Não é uma questão de gênero, é uma questão de acolhimento, de cuidado, como você falou, de bem viver, né? Então, eu acho que o feminino, de uma certa maneira, tem isso instintivamente, porque é a questão da preservação da espécie. E essa é a grande questão do mundo atualmente. Então, é uma questão que onde as mulheres realmente têm que dar esse passo à frente, porque elas estão mais próximas desse entendimento. Esse entendimento já está nelas. Os homens têm que resgatar e têm que abrir mão de lugares de poder, em que as mulheres também estão, muitas mulheres estão ainda com todos os valores do patriarcado, né? Então, de novo, não é uma questão de ser homem ou mulher, mas é uma questão de como, onde está a sua consciência em relação ao desenvolvimento do mundo, do universo, do cosmos, sei lá. Sei quem foi que o outro dia ouvi dizer que a gente tinha avançado muito nas tecnologias e tinha avançado pouco no desenvolvimento humano, e que isso era muito preocupante. Então, desculpe, me estendi, mas sim.
Não,
Mas
maravilhoso. Nós podemos até
essa
trazer um ponto aí do que você acabou de falar, né? Tecnologia. As danças, elas poderiam ser tidas como ativações das inteligências, das sabedorias. Então, nesse sentido, quando a gente resgata danças ancestrais, ou quando a gente faz um encontro onde mulheres se encontram, homens e mulheres se encontram, né? Sem gênero. Ali é como um método, ali é como uma tecnologia, né? No encontro, o que que está acontecendo, né? E por que que danças são importantes e as danças da paz são importantes? Aí eu quero trazer você para essa resposta.
então, eu acho que a dança é importante, primeiro porque ela é uma manifestação desse corpo, né? Esse corpo que tem uma alma. Então, quando a gente canta e dança junto, no
O corpo
ciclo,
individual,
vira um corpo único, né? No círculo.
coletivo.
Isso. Fora isso, ele gera um campo de força quando a gente dá as mãos, né? Então, é uma tecnologia muito antiga, é uma tecnologia ancestral. Eu gosto do Krenak, quando o Krenak, nosso novo acadêmico, de acadêmico.
Nossa, que alegria, né? Todos
Alegria.
nós orgulhosos,
Opa, eu
orgulhosas,
estou numa
né?
alegria de criança, eu estou numa alegria de criança.
Eu
Posso me
também.
pela academia descalço. Simplicidade, humildade verdadeira, né?
Sim.
E íntegra, porque ele não abre mão, né, dessas convicções assim internas. É uma alegria muito grande mesmo. E ele fala isso, ele fala, cuide do seu quintal, ele fala coisas muito bonitas e muito simples que têm a ver com a tecnologia ancestral. E ele diz que a ancestralidade vai na frente, que o futuro é ancestral. Ele tem um livro com esse título, né?
Isso mesmo. Ele tem muitos livros inspiradores, aliás, né?
Muitos, muitos, muitos. Mas o que eu quero dizer é que essa tecnologia é uma tecnologia de preservação. E para preservar esse planeta, é preciso que a gente preserve as nossas relações, coisa que está muito difícil, porque a gente entra em atrito a cada 2 minutos e meio, não é isso? E também que a gente esteja nessa construção da paz interna, porque dentro de nós habitam muitas vozes, muitas vozes, muitas contraditórias, né? Nós não somos criaturas simplinhas, nós somos criaturas que
Complexas.
complexas e que ao longo da trajetória da gente, a gente vai criando mais marcas do que trabalhos de meditação, de purificação, de assentamento, né? Que bom que aqui eu acho que é um espaço de pessoas que se buscam, né? E isso faz com que elas tenham um pouco mais de harmonia interna. Porque se a gente não escuta essas vozes e varre as nossas contradições para baixo do tapete, é muito provável que elas nos assombrem, querendo ser ouvidas.
Isso em si já começa um conflito interno, né?
é?
Sim.
Então, eu acho que a gente está vivendo um tempo muito bonito, muito interessante, uma espécie de mandala da verdade, onde a gente assume as nossas partes luminosas, que eu espero que sejam maiores e mais potencializadas do que as nossas partes sombrias, que elas possam jogar luz nessas partes sombrias e possam transformar essa energia, que eu não vou chamar de negativa, mas eu vou chamar de alguma coisa que está não sendo escutada, alguma coisa que você não sabe, alguma coisa que é ignorância.
Que é uma sombra, né?
Uma
Que é algo que
sombra. O
está
que é uma coisa na
invisível.
sombra? Alguma coisa que você não sabe, não é? Você não entende. Que você não consegue ajudar essa parte sua, né? Se você traz aquilo para a luz, se você acolhe, e aí entra a mãe, né?
Sim.
Que ama seus filhos para além dos seus defeitos, né?
Sim.
Você não consegue, com o amor, transformar. Porque o que transforma é o amor, não é você, não, né? O que transforma é a consciência, é o amor, são coisas transpessoais, não são coisas pessoais.
Sim.
Então, essa transpessoalidade que eu acho que a dança traz, porque ela vai trazer danças de todas as tradições, ela vai mostrar que todas as tradições têm sabedoria, que todas as tradições têm como missão te conectar com essa parte sua que está além desse mundinho, além dessa dimensão de fisicalidade. Mas quando a gente harmoniza corpo físico, emocional, mental e espiritual, vai bater um vento por trás e as coisas vão se desenvolver de forma espontânea e sem esforço.
E prósperas, né?
Prósperas, com certeza.
Abundantes,
Isso.
beneficiam.
Então, as danças da paz, para mim, que foram um dos meus caminhos espirituais mais potentes, assim, são uma espécie de medicina perfeita para esses tempos.
Sim.
Quanto mais a gente se reunir em círculo, dar as mãos e cantar e dançar as danças de todas as tradições da Terra, mais a gente vai estar contribuindo para enraizar a paz nesse corpo-território, que é o planeta.